coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Tudo nasceu de brincadeira nas cordilheiras da ilusão. Veio num vento sem destino, amor menino, fez paixão. Foi me invadindo pouco a pouco.
Abrimos o segundo bloco do Vamos à Luta com a música Me Leva, um clássico do saudoso AGP, lançado em 1984 no álbum de mesmo nome. Escuta o refrão aí, André.
Fiquei aos poucos sem você, deixou marcado seu sorriso.
Muito bom.
E não me deixa te esquecer. E me tirou do paraíso.
Doutor Olímpio, recebendo hoje aqui no Vamos à Luta, um prazer inenarrável para todos nós daqui da rádio, da produção. Mas eu queria, continuando o nosso papo do primeiro bloco, ou dando prosseguimento ao nosso papo do primeiro bloco. Hoje o dia, doutor Olímpio, começou com várias medalhas para o Brasil nas Olimpíadas lá de Tóquio. Mas também começou com a retomada da CPI da Covid. Eu peço licença para o doutor e para todos os nossos ouvintes, para que a gente possa colocar um áudio de uma fala proferida hoje pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Será que você tem esse áudio aí, André? Pode colocar para a gente, por favor?
Faz diferença sim a nossa atuação aqui, para que mais de 555 mil vidas que já se perderam não fiquem impunes. Diferente, às escondidas, o presidente recebe uma deputada nazista afrontando a Constituição brasileira, afrontando a nossa democracia, afrontando o Holocausto,
afrontando o Exército brasileiro,
e afrontando o Exército brasileiro que lutou contra o nazismo. E ele recebe às escondidas. E aí ninguém abre a boca aqui para falar. Nós temos que respeitar o povo judeu. Eles, eu vejo várias bandeiras de Israel nas manifestações do presidente Bolsonaro. E eles escondidas, ele apunhala. Quando é para pedir ajuda, liga para o primeiro-ministro de Israel. Mas para quando é reunir, as escondidas se reúne com uma deputada nazista. E isso aí, este Congresso, o presidente do Congresso Nacional não pode se calar. O presidente da Câmara não pode se calar. Nós não podemos permitir isso. Nazismo não.
É isso aí, essas foram as falas proferidas pelo presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, do Amazonas. E a minha pergunta para você, doutor Olímpio, para todos os nossos ouvintes, é curta e breve. A República está doente, doutor Olímpio?
Então, a República, nós temos uma epidemia, né, sanitária. E temos uma epidemia política, eu acho que até mais do que isso, uma epidemia humanitária, né? Nós estamos vivendo e vivendo situações concretas de algo que já sabia poderia ocorrer, né? Ninguém pode. Quando você escolhe para presidir alguém que faz homenagem a torturador, Eu participei da Comissão Estadual da Verdade aqui no estado do Paraná, né, onde fizemos a trabalho de 5 anos fazendo a investigação das graves violações aos direitos humanos que ocorreram aqui no Paraná, as atrocidades, a prisão arbitrária, a tortura, o desaparecimento de pessoas, a morte, quer dizer, algo inadmissível num estado de direito democrático, né? Então, quando daqui a pouco você tem alguém que faz elogio ao procurador, que faz homenagem, alguém, eu assisti uma manifestação do presidente, do atual presidente, na Câmara dos Deputados, onde um deputado federal da Bahia reclamava da existência de um grupo de extermínio em Salvador, que estava eliminando adolescentes por R$50 pela paga de R$50. E o presidente e o Bolsonaro, então deputado federal, pede a palavra para dizer que eles eram muito bem-vindos lá no Rio de Janeiro, um grupo de extermínio, além de todas essas outras barbaridades em relação à mulher, a negro, a índio, a quilombola, enfim, né? Quer dizer, como é que é possível se eleger uma pessoa desse tipo que falou que a ditadura militar brasileira matou pouca gente?
Pois é.
Devia ter matado 30 mil, como aconteceu na Argentina. Só que na Argentina, os presidentes todos acabaram na cadeia, morreram presos, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nós não fizemos a punição, né, dos procuradores, de todos aqueles responsáveis pela ditadura civil-militar. Né? Nós não completamos o que se denomina de justiça de transição, né, que é investigar, que é reparar, seja econômica, seja simbolicamente, e punir. Então, a falta de punição, né, a falta de investigação de punição te leva pessoas de má fé, algumas ignorantes mesmo, né, mas outras de má fé saem nas ruas aí com faixas pedindo a intervenção militar. Agora, imaginar que um fascista como o presidente da República receba alguém vinculado ao nazismo, ao neonazismo alemão, ela é neta, né, de um que foi ministro do Hitler, né? Quer dizer, ele está dentro desse. Como é que as pessoas vão reclamar disso? Né? O absurdo é daqui a pouco nós estávamos assistindo lá o Clube Israelita de São Paulo recepcionando o Bolsonaro.
Uhum.
Né? Ou negros, né, que ele disse que perguntava o que ele faria se uma filha, o filho dele casasse com uma negra. Ah, eu não vou tratar de promiscuidade com você, porque meus filhos são bem educados, jamais casariam com negro. Ou de dizer que se ele tivesse, ele soubesse que o filho dele era gay, ele preferia ver o filho morto do que ele. E as pessoas votaram nisso, né? Votaram nisso que ele está mostrando, que é absolutamente incompetente. Não tem, toda hora ele cria, como agora está criando a questão da urna do
voto impresso.
Impresso, né? Isso é cortina de fumaça para mobilizar. Vamos imaginar que não tivesse esse tema agora das urnas, né, eletrônicas e auditárias. O que ele estaria falando para esse bando de pessoas que o seguem? Né? Como é que ele estaria mobilizando essas pessoas? Não tem absolutamente nada. Não tem programa de governo, não tem intervenção positiva em coisa nenhuma. Não tem absolutamente nada. É um sujeito que sai aí andando de motocicleta, as pessoas morrendo, né? 550 mil brasileiros morrendo de Covid, que ele não quis comprar vacina, que ele mesmo disse, quem manda aqui sou eu, aquele Pazuello. Olha o papel que o exército está fazendo nesse contexto todo. O exército era uma instituição respeitada, né? Cada vez que se fazia lá uma enquete sobre quais eram as instituições mais respeitadas, o exército estava sempre em destaque. Olha o papel, olha a situação que ele coloca o general da ativa, que diz um dia que vai comprar a vacina e no outro dia tem que desdizer, porque ele diz que quem manda é ele, e o sujeito daí diz, não, quem manda é outro obedece. Olha que contexto. Não comprou a vacina, boicotou, não, as ações, vem com discurso que isso é responsabilidade do Supremo, porque o Supremo impedir.
Colocando a
culpa. O Supremo disse foi o seguinte: como cada município tem uma realidade diferente, como não é possível estabelecer uma política única, né, para cada município, as regras gerais são estabelecidas pelo governo federal. E lá no município, se você vai fazer isolamento maior ou menor, se você vai liberar uma coisa ou outra, isso tem que ser definido até pelo princípio federativo, em cada município, em cada estado, porque cada município tem uma realidade diferente. Não pode traçar uma regra para ser implementada de maneira linear em todos os municípios.
Discricionária, né? Exato.
Agora ele quer dizer que o Supremo é o responsável por ele não ter comprado vacina, por ele ter feito uma propaganda direcionada à idiotice que eles inventaram da imunidade de rebanho, né? Querendo que as pessoas todas se contaminassem. Diziam, me lembro as pessoas falando, não, vai ter menos morte que H1N1. É. É, a consequência letal do Covid é nada. É. Não vai ser nada. Aí chegaram um dia, me lembro que acho que até o dono de um restaurante aí falou, não, isso vai chegar no máximo a 7 mil pessoas. Né? É. Uhum. E tá aí, olha quanta, que tristeza, que luto nacional. É que também, né, como é próprio de psicopata, ele não tem sensibilidade em relação às pessoas. Desumaniza. Nós vivemos no Brasil, é uma política de desumanização. Ah, todo mundo morre mesmo.
Você me permite interromper, doutor Olímpio? Tanto que ele chama os filhos dele de 01, 02, 03, 04. É desumanizar mesmo. Esse é o processo.
Entendeu? Vai numa comunidade quilombola, e a observação que ele faz é o quê? Gordo, pesava não sei quantas arrobas, né? Já não vou aumentar um centímetro dos territórios das comunidades indígenas e quilombolas, né? Dos índios também. Acho que precisam ser gente. É um absurdo, mas é algo conhecido. Nós estávamos acostumados, né, querido, fazer o embate político com a direita, né, com o discurso lá do neoliberalismo, de que não, porque tem que entregar tudo à mão invisível do mercado, né? Que a mão invisível do mercado, então tem que fazer diminuição do custo do Brasil, tem que diminuir o Estado, que é um discurso absolutamente equivocado, né? Porque a mão invisível do mercado não tem olhos nem coração para enxergar os milhões de brasileiros que estão afastados do exercício da cidadania.
Perfeito, né? Perfeitamente.
Agora, mas isso é uma discussão política, né? Civilizada, digamos assim. Outra discussão é uma discussão em relação à barbárie. Você queria armar as pessoas, de você estimular as pessoas a serem violentas, de fazer o discurso do bandido bom, bandido morto, né? Quer dizer, os bandidos que não sejam os amigos, né? Do rei, né? Que esses são protegidos. Então criam um sentimento de ódio dentro das pessoas, de tudo aquilo
que a gente
desde sempre, né? De proposta de fraternidade, de solidariedade, de compaixão, de empatia, de você poder se colocar no lugar do outro para ver como é que você deve responder, vai desaparecendo, as pessoas estão saindo à rua aí com esse discurso de ódio, com armados e, né? A polícia, com o discurso dele, né? Já era violenta. A polícia, essa polícia que vem lá da doutrina da segurança nacional, que trata o cidadão como se fosse o inimigo a ser eliminado. Então já era violenta. Agora então. Né? Bandido bom e bandido morto.
Exatamente.
Não, vamos cancelar. Porque o presidente apareceu lá com uma placa, né? Cancelado o CPF, né? Quer dizer, mataram mais uma pessoa. Então as pessoas veem a ação da polícia, eles não prendem. Né? Esses grupos aí especiais da polícia militar, eles não prendem as pessoas, eles matam.
São grupos de extermínio, né? Realmente.
O Adriano, por exemplo, que poderia trazer muitas informações sobre.
Foi executado.
A pessoa não tem como sair, não tem como. Né? Uhum. Mata as pessoas. É. Né? É uma. Agora mesmo tem um genocídio em relação aos ciganos. Né? Houve um confronto lá na Bahia de ciganos com dois policiais que morreram, que a gente lamenta, né? Mas daí saíram matando. Estão matando os ciganos que aparecem pela frente da família. Mataram meninos de 13 anos, correndo, atirando nas costas. É uma. Então vira tudo isso, né?
Como o senhor.
É o barbárie como discurso, isso. Né? É a chamada necropolítica.
Necropolítica.
É a política
de morte.
Da morte mesmo, sem.
Como o senhor bem disse, são os bárbaros versus a civilização minimamente, né, civilizada ou digna para se fazer. Mas eu gostaria de falar aqui uma coisa para todos os nossos ouvintes. Um companheiro seu, doutor Olímpio, e também um dos nossos ouvintes mais assíduos, ficou sabendo aqui da sua presença no programa de hoje e nos mandou a seguinte pergunta. Salve, no próximo bloco. Então é o seguinte, vai ficar para o próximo bloco, eu vou interromper agora para dar uma paradinha para o nosso próximo intervalo. Quando a gente voltar, eu tenho um áudio pronto aqui de um ouvinte que quer saber, aí quer mandar um abraço e fazer uma pergunta para o senhor. Fica por aí, em um minuto a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.